voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Água potável para beber e usar na plantação.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao sertão de Alagoas e inaugura sistema de abastecimento de água. Maurício de Almeida.
O sistema capta água de um trecho do canal do sertão alagoano e vai atender cerca de 10 mil pessoas do distrito de Piau.
E anuncia verbas para obras de mais um trecho do canal do Sertão Alagoano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à pirataria na internet.
Ministério da Justiça faz operação em 10 estados. Selma Dias.
Os crimes cibernéticos se intensificaram durante a pandemia com a crescente busca por serviços na internet. Situações em que podem ser capturados, por exemplo, os dados bancários.
E a equipe da Voz do Brasil acompanha mais um dia de visita de embaixadores junto com o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros até o Amazonas.
O objetivo é ver de perto as ações do governo pela preservação da floresta.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Cerca de 10 mil moradores de uma área rural da cidade de Piranhas, no sertão de Alagoas, vão receber água em suas casas para consumo e também para produzir.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade para inaugurar a ampliação do sistema de abastecimento de água.
Também foram anunciados recursos para a continuidade das obras do canal do sertão alagoano, que vai levar água por 250 quilômetros e abastecer moradores de 42 municípios de Alagoas.
O agricultor José Laércio mora no Alto Sertão de Alagoas. Durante muitos anos, ele tinha que andar 36 quilômetros para conseguir água. Uma situação que mudou com a construção do canal do Sertão Alagoano. José Laércio diz que a água facilitou a vida dos moradores da região.
Porque a gente não plantava só na época do inverno. E agora o cara planta o horário que quiser, porque as águas estão aí, né? Aí só é resolver plantar a roça, planta. O verão todo em que queira.
Construído com verbas do governo federal, o canal utiliza a água do Rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 municípios de Alagoas. Ele percorre uma extensão de 250 quilômetros, onde moram 1 milhão de pessoas. E agora, as águas do Rio São Francisco vão chegar para ainda mais alagoanos. É que foi inaugurada nesta quinta-feira a ampliação do sistema de abastecimento de água de Piranhas. O sistema capta água de um trecho do canal do Sertão Alagoano, que já está em operação e vai atender cerca de 10 mil pessoas do distrito de Piau, na área rural de Piranhas. Uma delas é a dona de casa, Maria de Lourdes. Maria conta que sempre conviveu com a seca e agora, com a inauguração da obra, ela afirma que o problema vai acabar.
Por causa que a pessoa não vai andar pedindo pipa d'água. E chegando em casa, só abria a torneira para lavar um prato, lavar um pano, tomar um banho.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do sistema de abastecimento, que recebeu investimento de 12 milhões de reais da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Em um clima descontraído, o presidente comemorou a chegada da água junto com as crianças. O presidente quebrou o protocolo e tomou um banho junto com elas. Bolsonaro afirmou que o governo está resgatando valores no país.
Esse é um governo que, juntamente com o parlamento brasileiro, os nossos deputados federais e senadores, estamos resgatando valores em nosso país. Deus, pátria, família. Todos nós temos o dever de lutar por essa pátria. O mundo está de olho em nós. Nós temos o que eles não têm. E para que nós possamos dizer que isso é nosso, isso passa pela união dos 210 milhões de brasileiros.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou a importância da obra para o Nordeste.
Temos percorrido o Nordeste, fazendo com que as obras hídricas, como a que nós estamos entregando hoje aqui, para fazermos uma adutora que vai permitir que toda a região rural aqui do Piau tenha segurança hídrica.
Valmir Santana, que há 40 anos mora em Piranhas, trabalhou na construção de um trecho do canal. Ele diz que a região mudou completamente depois da chegada da água.
A gente só plantava milho e feijão, agora a gente vai plantar um quiabo, vai plantar um feijão de corda, feijão de arranca, que já plantava, vai melhorar. A gente pode irrigar uma palma, pode irrigar tudo aqui, vai melhorar 100% no nosso sertão.
O presidente da FUNASA, Coronel Giovanni Silva, disse que o canal vai abastecer todo o sertão alagoano.
A fonte é o canal do sertão, essa fonte não vai secar e toda a obra ela foi construída para a garantia do fornecimento de água, mesmo naqueles períodos de seca.
Durante a inauguração da ampliação do sistema de abastecimento de água de Piranhas, também foi anunciada a continuidade das obras do trecho 4 do canal do Sertão Alagoano. Quase 15 milhões de reais foram liberados para a obra. De Piranhas, em Alagoas, Maurício de Almeida.
E o presidente Jair Bolsonaro participou na tarde de hoje da cerimônia de posse de Cássio Nunes Marques como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Marques tem 48 anos e foi indicado para o cargo pelo presidente.
O novo ministro ingressa no Supremo na vaga de Celso de Mello, que se aposentou no dia 13 de outubro.
Como você vem acompanhando aqui na Voz do Brasil, embaixadores e representantes de organismos internacionais estão na Amazônia, vendo de perto as ações do governo na proteção da floresta.
Acompanhados do vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, hoje eles conheceram um projeto de assentamento da reforma agrária e o Centro de Combate a Crimes Ambientais da Polícia Federal.
O repórter Carlos Molinari acompanhou e conta como foi o segundo dia de visita à região.
O general Hamilton Mourão, presidente do Conselho da Amazônia, levou a comitiva de 12 diplomatas estrangeiros para conhecer uma fazenda do projeto integrado de colonização Bela Vista, um modelo bem sucedido de regularização fundiária na floresta. Estamos em Iranduba, 60 quilômetros de Manaus, na fazenda Santa Rosa. A família Marques recebeu a titularização de 118 hectares de terra em 2001 e de lá para cá conseguiu desenvolver a produção de laranja, tangerina, pitaia e, ao mesmo tempo, manter intacta boa parte da cobertura florestal. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é resultado do processo de regularização fundiária.
Quando a regularização chega logo, as pessoas têm condições de tomar crédito, de gerir sua propriedade e de gerar riquezas.
Para o diplomata peruano Javier Yepes, só o fato de o Brasil os convidar para ver de perto as ações de proteção da floresta já é um ponto positivo para o país.
É muito importante porque, dessa forma, todos os colegas podem ter uma experiência direta, o trabalho e os esforços.
Para o general Mourão, é preciso que eles vejam com os próprios olhos as ações que o governo brasileiro faz no sentido de proteger a Amazônia, uma floresta que ainda tem 84% de cobertura original.
Nossa finalidade aqui é deixá-los livres para que eles enxerguem com os próprios olhos deles o que está acontecendo na Amazônia.
À tarde, a comitiva foi conhecer parte dos 10 quilômetros das águas escuras e transparentes do Rio Negro, que correm lado a lado das águas turvas e barrentas do Rio Solimões. O famoso cartão postal do Encontro das Águas, patrimônio cultural natural brasileiro desde 2010, impressionou os visitantes. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, todos puderam ver também toda a realidade da região.
Precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ao cuidar das pessoas, nós estaremos cuidando também do meio ambiente. Tenho a impressão que os embaixadores entenderam isso.
O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibáñez, espera que a visita sirva para tranquilizar a opinião pública internacional e façam que os europeus queiram investir em projetos de preservação do bioma amazônico.
Sim, conseguimos ter resultados nessa redução do desmatamento, logicamente, a cooperação da União Europeia, estou seguro que de outros parceiros, vai continuar a chegar para contribuir.
Ao final do dia, depois de uma visita ao Laboratório Modelo de Investigação de Crimes Ambientais da Polícia Federal, o general Hamilton Mourão concedeu entrevista coletiva no Comando Militar da Amazônia. Amanhã, toda a comitiva irá em voo da Força Aérea Brasileira para o município de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, visitar a Casa de Apoio à Saúde Indígena. De Manaus, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
Cometidos pela internet, como a pirataria e aplicativos que transmitiam conteúdos de forma ilegal, foram alvo da segunda fase da Operação 404.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública tirou do ar páginas da internet que ofereciam serviços e produtos como leilões falsos e venda de canais por assinatura, que causavam prejuízos ao usuário com roubo de dados bancários.
A Operação 404 foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contou com a colaboração dos Estados Unidos e do Reino Unido para combater a pirataria na internet. A ação, deflagrada em 10 estados, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão. Nos endereços visitados foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro, equipamentos, armas e drogas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou a operação e falou sobre os resultados.
Foram derrubados no Brasil 252 sites e 65 aplicativos. Nos Estados Unidos, 3 sites e no Reino Unido, 27 sites. Ainda foram feitas as desindexações desses sites de outros sites relacionados a buscas na internet.
As chamadas desindexações removem conteúdos dos mecanismos de pesquisa e são importantes para proteger os usuários desses criminosos. A partir delas, sites de busca ficam impedidos de redirecionar os internautas para páginas que oferecem serviços ilegais, como leilões falsos e venda de canais por assinatura. Situações em que podem ser capturados, por exemplo, os dados bancários. Os usuários não foram alvo da operação de hoje. Mesmo assim, o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, fez uma alerta.
O usuário, às vezes, adquire um serviço, procura algo mais em conta e termina comprando algo mais caro. Às vezes, adquire equipamentos que até vêm com malwares de presente, capturam os dados. E, fora isso, os prejuízos que esse tipo de crime causa ao país, afeta a arrecadação, afeta o mercado formal e a indústria ela é prejudicada de forma considerável.
Segundo apurações do Ministério da Justiça, os crimes cibernéticos se intensificaram durante a pandemia com a crescente busca por serviços na internet. Estima-se que somente em junho o faturamento dos criminosos foi superior a R$500 mil. O governo promete avançar na identificação dos criminosos. Assim explica Jefferson Lisboa Gimenez, secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Nós estaremos derrubando outros sites no decorrer do ano, como foi feito no período da primeira fase da 404 até hoje. Outros crimes cibernéticos também serão alvos de operações futuras e queremos ampliar a tecnologia para combater esse tipo de crime.
Na primeira fase da Operação 404, deflagrada em novembro do ano passado, foram bloqueados 210 sites e 100 aplicativos ilegais de transmissão de conteúdo. No Brasil, os crimes cibernéticos podem ser punidos com reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Reportagem Selma Dias.
Muito tempo em casa, sem exercícios físicos e comendo a mais para combater a ansiedade.
Essa é a realidade de muitos brasileiros durante a pandemia.
Em consequência, aumento de peso e obesidade, que causam diabetes e hipertensão.
Para garantir atendimento e acompanhamento desses pacientes, o governo está investindo mais de 220 milhões de reais no SUS.
Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. São 55,7% da população adulta do país. Já os obesos, aqueles com índice de massa corpórea acima de 30, somam 40 milhões, ou 19,8%. Carlos Henrique Santos de Figueiredo, do Rio de Janeiro, se encaixa nesta estatística.
Sou obeso e também estou em tratamento de pressão alta.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença crônica não transmissível, assim como o diabetes e a hipertensão. Aqui no Brasil está associada à principal causa de morte, que são as doenças cardiovasculares. Durante a pandemia, Para aumentar os cuidados e o atendimento precoce aos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde está investindo mais de 221 milhões de reais. Rafael Parente, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, fala sobre a importância de se investir na atenção primária.
Houve um acréscimo dessas doenças, então é fundamental que o Ministério da Saúde haja na atenção primária, trazendo essas pessoas, que certamente muitas delas agravaram suas doenças, agravaram suas condições.
Assim, mais de 45 mil equipes de saúde da família e mais de 1.900 equipes de atenção primária serão beneficiadas em todo o país. Juliana Rezende, diretora do Departamento de Promoção à Saúde do Ministério da Saúde, detalha como os recursos devem ser utilizados pelos municípios.
A ideia é que a utilização desse recurso seja para aumentar a adesão ao tratamento das pessoas com doenças crônicas, considerando a realidade local, a estratificação de risco, a vulnerabilidade social e a logística do território.
Cultivar hábitos saudáveis é fundamental para manter a saúde. Uma rotina com boa alimentação e exercícios físicos pode evitar problemas e garantir a qualidade de vida. O médico endocrinologista Juliano Jaquir fala sobre a mudança de hábitos, especialmente na pandemia.
Temos visto que durante a pandemia há um ganho de peso nas pessoas em decorrência, provavelmente, de modificação dos hábitos de vida, principalmente em relação à questão da diminuição de atividade física. Algumas pessoas também têm modificado os hábitos alimentares.
O Ministério da Saúde preparou ainda um manual para que gestores e profissionais de saúde possam reorganizar o trabalho e o cuidado de pacientes com doenças crônicas na atenção primária à saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Garantir a chegada de urnas em locais de difícil acesso e a segurança durante a votação.
Você vai ouvir daqui a pouco que mais de 25 mil militares estão convocados para apoiar as eleições municipais deste ano.
A Caixa realizou hoje mais pagamentos do auxílio emergencial.
No total, mais 1 bilhão e 400 milhões de reais começaram a circular na economia.
3 milhões de pessoas nascidas em março receberam a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300.
E mais de 680 mil beneficiários nascidos no mesmo mês receberam parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600.
O dinheiro já está disponível na poupança digital social.
E pode ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo.
Também pode ser usado nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas no comércio.
60% do fornecimento de energia elétrica em Macapá, capital do Amapá, deve ser restabelecido até amanhã.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, um incêndio provocado por uma explosão na subestação da cidade prejudicou o fornecimento de energia no estado.
Um dos três transformadores da subestação está sendo recuperado e deve voltar a operar amanhã, segundo o Ministério.
Segundo o secretário de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe, o Ministério das Minas e Energia está trabalhando para restabelecer o fornecimento de eletricidade no estado em várias etapas.
Temos a etapa de mais curto prazo, que é a recomposição do transformador que fica em Macapá e foi danificado durante a explosão. A subestação tinha três transformadores, hoje os três estão fora, estão disponíveis, mas tem um deles que o dano é menor. Esse transformador, nós já estamos fazendo os testes para poder voltar ele com o sistema, e isso vai disponibilizar entre 60% e 70% da carga do estado do Amapá, que é a solução de mais curto prazo.
Além disso, um transformador da subestação de Laranjal do Jari, no interior do estado, será transportado para Macapá.
Com a chegada desse transformador, em um prazo de 15 dias, o fornecimento de energia deve estar completamente restabelecido.
Um terceiro transformador será levado de Boa Vista, em Roraima, para funcionar como equipamento de emergência.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esteve em Macapá para acompanhar a situação, o terceiro transformador vai garantir a segurança energética no estado.
Até 30 dias nós vamos restabelecer as condições normais de segurança energética do estado do Amapá. Agora, nós vamos, como prioridade número um, é restabelecer o fornecimento de energia para a população do Amapá. E estamos trabalhando para que isso ocorra na maior brevidade possível.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Já começaram os preparativos para o apoio das Forças Armadas nas eleições municipais deste ano, no próximo dia 15. Os mais de 25 mil militares convocados para a missão vão garantir a chegada das urnas em locais de difícil acesso e ajudar na segurança dos locais de votação, para que todos os brasileiros exerçam o direito de escolher prefeitos e vereadores.
O auxílio com o transporte de pessoal deve ocorrer em 104 cidades e tropas devem ser enviadas para quase 600 localidades.
Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão empregar viaturas, aeronaves e embarcações aos locais de difícil acesso. O gerente da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa, capitão de Mar e Guerra Walter Marinho, destaca a importância das ações das Forças Armadas para que todo brasileiro exerça sua cidadania por meio do voto.
As Forças Armadas têm um papel fundamental de levar esse processo democrático a todo brasileiro, onde quer que ele esteja, né? Os mais distantes rincões, as Forças Armadas participam com esse importante processo democrático, fazendo com que todo brasileiro tenha direito ao voto.
Piloto e instrutor de helicóptero no 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus, no Amazonas, o capitão Lucas Sobral Menezes trabalha na região amazônica desde 2016. Em 2018, ele participou da entrega de urnas no município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros da capital amazonense. O capitão Sobral explica como o apoio logístico foi realizado.
Nos foi passado pela Justiça Eleitoral uma relação de comunidades nas quais não poderiam pousar aviões, que já estavam fretados pela Justiça, também realizando transporte. E de posse dessas coordenadas, setorizamos as áreas, montando itinerários de voo. Para cada itinerário de voo, levávamos em média 6 urnas, cada uma acompanhada de um servidor da Justiça Eleitoral e sua bagagem e comida para pernoitar 2 dias na localidade.
A presença dos militares no processo eleitoral é determinada por meio de decreto presidencial e visa garantir o livre exercício do voto aos eleitores e o adequado processo de apuração dos votos. Reportagem Lani Barreto.
Permitir que mais agricultores familiares participem do Programa Nacional de Proteção e Uso de Biodiesel.
Objetivo do selo Biocombustível Social.
O selo também permite ao produtor deste tipo de combustível a redução em alíquotas de impostos.
A medida permite que instituições e cooperativas agropecuárias possam comercializar produtos da agricultura familiar usados na fabricação de biocombustível, como a cooperativa Copaíba, localizada no município de Piaçabaçu, em Alagoas, que processa derivados do coco. Além de gerar cerca de 30 empregos diretos, contribui para o desenvolvimento dos cooperados, como explica o presidente da cooperativa, Antonino Cardoso.
Uma das externalidades no primeiro momento que o programa e o agricultor tem contato com ele é a assistência técnica, mas na sequência tem um desdobramento em relação à participação do agricultor familiar nesse programa, que são talvez um dos maiores programas de impacto direto na vida desse segmento em todo o Brasil. Não só na vida do agricultor, como na vida da cidade ao qual o agricultor participa, vive.
Além da inclusão da agricultura familiar, o direito de uso do selo biocombustível social permite que o produtor de biodiesel tenha desconto no pagamento de tributos do PIS-PASEP e do COFINS, que vai variar de acordo com a matéria-prima, como explica o coordenador de extrativismo do Ministério da Agricultura, Marco Aurélio Pavarino.
É um programa que permite que os agricultores familiares melhorem a sua produtividade, melhorem a sua renda, melhorem a sua qualidade de vida, e as empresas também participem de um programa de desenvolvimento sustentável que inclui milhares de famílias em todo o país.
O biodiesel é um combustível renovável. O selo Biocombustível Social é concedido pelo Ministério da Agricultura às empresas que apoiam a agricultura familiar. Com o decreto do presidente Jair Bolsonaro, mais famílias devem ser beneficiadas. Agora, tantas cooperativas agropecuárias que não tenham a declaração de aptidão do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, quantas instituições que comercializam a produção dos agricultores familiares podem participar. Reportagem Cleide Lopes.
500 agricultores familiares de 5 estados vão ser beneficiados com a retomada das obras de 672 habitações rurais.
O Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir cerca de R$ 3,7 milhões na construção das casas.
As obras devem gerar 1.200 postos de trabalho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Nunes Marques toma posse do Supremo Tribunal Federal.
Em encontro com corregedores gerais, presidente do Superior Tribunal de Justiça propõe alternativas para o judiciário na crise causada pela pandemia.
Ministérios públicos e defensorias pedem que pagamento de indenizações pelo rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, seja estendido a todos os atingidos da bacia do Rio Doce.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Nunes Marques toma posse no Supremo Tribunal Federal.
Ele vai ocupar a vaga deixada por Celso de Mello, que se aposentou e deve permanecer na corte por cerca de 26 anos. Fábio Ruas.
Nunes Marques tem 48 anos, nasceu em Teresina, no Piauí. O novo ministro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele assume o cargo com a promessa de proteger os direitos fundamentais.
Buscar sempre garantir os direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos. Zelar pela dignidade da pessoa humana, pela segurança jurídica.
Por causa da pandemia, a solenidade foi na maior parte virtual e poucas autoridades compareceram ao plenário, que, segundo o presidente do STF, ministro Luiz Fux, não tirou a importância da cerimônia.
Um ato simples, como só ocorria, por determinação do regimento, mas é um momento de muito engrandecimento, que a corte se compõe por completo.
O novo ministro se formou em Direito pela Universidade Federal do Piauí, fez mestrado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e pós-doutorado na Itália.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou hoje da abertura de mais um encontro do Colégio de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.
Na segunda edição virtual, o encontro destacou as adversidades trazidas pela pandemia da Covid-19 ao Poder Judiciário e teve como objetivo uniformizar entendimentos e divulgar as soluções desenvolvidas até agora. Fátima Uchoa.
Durante o evento, o presidente do STJ afirmou que a pandemia exigiu do judiciário a busca por soluções novas para problemas antigos relacionados à desigualdade estrutural que assola o país e à sede de justiça do povo. O ministro Humberto Martins apontou 3 frentes de ação para o judiciário no enfrentamento dos efeitos da Covid-19 e também no período pós-pandemia. A diminuição dos efeitos da judicialização gerada pela crise sanitária, a oferta do mais amplo acesso à justiça aos cidadãos e o incremento das atenções à atividade jurisdicional, contando inclusive com todos os operadores do direito e os meios consensuais de solução de conflitos.
Ministérios públicos e defensorias pedem que pagamento de indenizações, no caso da tragédia de Mariana, seja estendido a todos os atingidos da bacia do Rio Doce.
Os rejeitos da barragem de Fundão, que se rompeu, se espalharam até o litoral do Espírito Santo. Marisa Umena.
A tragédia completa hoje 5 anos. Na petição encaminhada à 12ª Vara Federal, os Ministérios Públicos e Defensorias afirmam que os valores fixados por recentes decisões judiciais tornaram-se incontroversos porque não foram contestados pelas empresas responsáveis pela barragem. As instituições afirmam ainda que, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, todas as pessoas atingidas pelo desastre em toda a bacia do Rio Doce merecem ser indenizadas em igual igualdade de condições, inclusive no que tange aos montantes, critérios e tempestividade do pagamento.
E a Justiça Trabalhista de Minas Gerais condenou a Vale a indenizar trabalhador que foi dispensado após rompimento da barragem de Fundão.
O funcionário participava de um programa interno da empresa que garantia a estabilidade até os 60 anos de idade. Daiane Garcês.
O funcionário foi demitido menos de 1 ano depois da tragédia, quando tinha 50 anos de idade. A Vale
Vale e a Samarco alegaram que exerceram o direito do empregador de dispensar os funcionários. Mas a juíza que analisou o caso considerou que a demissão foi motivada pelo rompimento da barragem e, por isso, são nítidos os danos morais e materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessem do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova compensação a estados exportadores. Projeto quer proibir suplentes com grau de parentesco no Senado. Senador visita o Amazonas para verificar a situação do desmatamento e das queimadas. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que garante aos estados o ressarcimento das perdas com a desoneração de produtos destinados à exportação. A compensação da chamada Lei Kandir começará ainda este ano. A partir da aprovação dessa lei, estados poderão começar a receber da União os repasses atrasados, que totalizam 58 bilhões. Ainda em 2020, a previsão é de que 4 bilhões sejam pagos aos entes federados. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
A Lei Kandir veio em 1996 para garantir a competitividade no exterior de produtos brasileiros primários ou semi-industrializados, como minérios e grãos. Estados não cobrariam o ICMS e seriam ressarcidos depois. O fundo compensador não saía do papel. A justiça foi acionada e um acordo entre estados e a União foi finalmente homologado pelo Supremo Tribunal Federal e aprovado pelo Congresso Nacional. Wellington Fagundes, senador do PL de Mato Grosso, que foi o relator da Comissão Especial de Regulamentação da Lei Kandir, lembrou no ano passado que os estados dependiam da boa vontade da União para serem compensados.
O governo paga se quiser e se puder. Então, alguns anos atrasaram, outros anos pagou, dois anos num ano só, e o ano passado está em atraso, pode ser que esse ano eles paguem os 2 anos, mas o valor, ele é ínfimo.
O projeto de lei prevê o pagamento de 58 bilhões de reais parceladamente em 18 anos. O primeiro pagamento já viria em 2020 e outros créditos adicionais podem vir futuramente, a depender da votação da PEC do Pacto Federativo e do sucesso do leilão de petróleo dos blocos de Atapu e Sépia na Bacia de Santos.
E estados e municípios ficam desobrigados de cumprirem metas do Sistema Único de Assistência Social devido à pandemia. É que a medida havia sido vetada pelo presidente Bolsonaro, mas foi revista pelo Congresso Nacional. Repórter Yara Farias Borges.
Ao sancionar a lei que trata do atendimento à população de rua, o presidente Bolsonaro vetou partes dela e o Congresso Nacional derrubou o veto para que estados e municípios possam descumprir metas acordadas com a União dentro do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A suspensão no período de março a julho foi um pedido de governadores e prefeitos que querem decidir as prioridades em programas de combate à Covid-19 sem as restrições das regras do SUAS. A derrubada do veto foi um acordo entre lideranças, como explicou o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.
Gostaria de agradecer ao líder Fernando Bezerra, aos líderes da situação do governo e da oposição, que costuraram um amplo acordo e que fizeram com que a gente tivesse êxito.
Mas com a manutenção de outros 2 vetos, caíram a obrigatoriedade da medição de temperatura de moradores de rua em restaurantes populares ou abrigos e a exigência de cadastro de pessoas em situação de rua.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, tomou posse hoje após o nome ter sido aprovado pelo Senado. E aliados esperam uma atuação mais conservadora do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Após a aprovação pelo Senado, Nunes Marques assumiu a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Celso de Mello, que se aposentou. Nunes Marques foi juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao citar a primeira indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, espera uma atuação mais conservadora do novo ministro.
Espera-se dele uma postura de um ministro mais conservador, numa linha mais de defesa da Constituição, fugindo um pouco dessa visão que é adotando o neoconstitucionalismo. Isso é muito ruim, porque na prática é reescrever a Constituição Federal.
Contrário à indicação de Nunes Marques, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acredita que o novo ministro será um defensor da Constituição.
Não preocupa se o magistrado vai ser conservador ou progressista. Preocupa se ele vai ser honesto, justo, transparente e se vai aplicar a lei e a Constituição da forma como ela está definida. Essas são as preocupações que o bom cidadão deve ter.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, acusou o Supremo Tribunal Federal de ativismo judicial ao aceitar julgar no dia 11 uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSOL. De acordo com o parlamentar, o objetivo é colocar no Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso, a questão da chamada ideologia de gênero. Na ação, o partido solicita que o STF reconheça que as escolas têm o dever constitucional de prevenir e coibir o bullying homofóbico, respeitar a identidade de crianças e adolescentes LGBT no ambiente escolar e combater o machismo. Segundo Girão, sua oposição a esta ação não se deve a nenhum tipo de homofobia, nem de perseguição a minorias, mas à necessidade de preservar as crianças brasileiras da discussão de certos temas para os quais não estão, em sua opinião, preparadas.
Você, pai de família, você que não quer seu filho exposto, né, milhões de crianças brasileiras expostas a esse absurdo da ideologia de gênero, tem que se mobilizar, tem que se mobilizar, falar com seus representantes, deputados, senadores, entrar nas redes sociais, manifeste a sua opinião.
Um projeto pretende proibir suplentes com grau de parentesco no Senado. O autor do projeto, senador Fabiano Contarato, entende que a indicação de parentes deve ser interpretada como nepotismo. O repórter José Odeveza tem mais informações.
De acordo com o projeto de lei complementar 253 de 2020, não podem ser eleitos como suplentes de senador o cônjuge do candidato, seu companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou seja, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, avós, bisavós, netos e bisnetos. Além disso, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal não invalidará a regra. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele entende que a designação de parentes na chapa de senador deve ser enquadrada nas regras que impedem o nepotismo na administração pública.
Isso é um sintoma do patrimonialismo de quem trata a coisa pública como negócio de família. Isso está violando o artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Especificamente aqui está sendo violado os princípios da moralidade e da impessoalidade.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado faz parte da visita à Amazônia para conhecer a real situação do meio ambiente na região. A comitiva é liderada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A missão tem o objetivo de melhorar a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Repórter Raquel Teixeira.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, visita as cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, além do Centro de Treinamento e Fiscalização da Amazônia, para visualizar focos de queimada, desmatamento e garimpo ilegal. Também vai ser possível conhecer as ações implementadas pelo governo federal para proteger o meio ambiente da região. Para ele, é uma oportunidade de testemunhar a verdadeira situação da floresta.
Que a verdade possa prevalecer, que essa narrativa
de um lado de que lá tem muita queimada, muito desmatamento, e do outro lado dizendo que não tem nada, que é só uma intriga, isso não pode ficar nesse pingue-pongue. Nós temos que esmiuçar esse assunto e nada melhor do que uma iniciativa como essa para a gente poder já dar o primeiro passo nesse contexto.
A viagem deverá ter duração de 3 dias e também conta com a presença de comitiva de mais de 30 pessoas, entre ministros, parlamentares, chefes de missões diplomáticas da União Europeia e de países como Canadá, França e África do Sul.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia recebe anteprojeto para controle de dados de investigações criminais.
Cientistas pedem apoio de deputados para manter o programa Antártico.
Congresso aprova 27 bilhões de reais em créditos para diversos órgãos.
Boa noite. Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram vários projetos de crédito adicional que juntos somam mais de 27 bilhões de reais para vários órgãos públicos federais. Um deles foi alvo de polêmica, já que a oposição reclamou que o remanejamento de recursos tiraria 1 bilhão e 400 milhões de reais das universidades e dos institutos federais.
Foi necessária a intervenção do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, para permitir a aprovação do texto na Câmara, garantindo que os recursos para a educação sejam restituídos na votação de outro projeto a ser apreciado em breve.
Entre outros setores beneficiados com os créditos adicionais aprovados estão os fundos de desenvolvimento do Norte e Nordeste e o seguro-desemprego no período de pandemia de Covid-19.
Os parlamentares também mantiveram vários vetos do Executivo. Entre eles estão o recebimento cumulativo de Bolsa Família e do auxílio emergencial de R$ 600, a possibilidade de pai solteiro receber duas cotas do auxílio emergencial, a fixação do critério de meio salário mínimo para recebimento do benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas com deficiência.
Ainda foi derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro às novas regras sobre participação nos lucros. Na prática, os patrões poderão negociar metas e valores com cada empregado em separado e esse acordo terá prioridade sobre a negociação geral.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a aprovação do remanejamento de R$ 72 milhões de reais para a Embrapa, que, segundo ele, serão investidos em pesquisa e inovação. O deputado ressalta a importância dos recursos, já que o Brasil é atualmente um gigante na competitividade do agronegócio.
Zé Silva também destaca o remanejamento de mais de 26 milhões de reais ao INCRA para serem investidos principalmente em atividades das comunidades quilombolas e de 10 milhões de reais para o Serviço Florestal Brasileiro. Ele celebra ainda a destinação de 1 milhão de reais para assistência técnica aos trabalhadores do campo, lembrando que a ajuda especializada é fundamental para o aumento da produtividade agrícola.
Economia.
Ainda não há previsão de votação das leis orçamentárias no Congresso Nacional neste ano.
As propostas de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária para 2021 aguardam análise da Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi instalada em razão da pandemia de Covid-19. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a produtividade da Câmara e do Senado aumentou com o funcionamento remoto dos plenários das duas casas, mas a indefinição continua em relação às comissões. Um dos entraves são os acordos de procedimento para a votação de propostas nas comissões.
E a gente ainda não conseguiu instalar a Comissão de Orçamento do Brasil. Então, olha só o entrave. Teremos ainda mais uma sessão do Congresso ou duas, mas a gente está com um desafio logo ali, também de conciliar e resolver o problema da Comissão de Orçamento do Brasil. A gente tem que decidir se até dia 20, 22 de dezembro, a gente vai votar o Orçamento do Brasil, porque nós não podemos ficar sem a LDO. É fundamental que a gente tenha a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada. É a gente construir junto, todo dia, essas alternativas.
O líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, tem reclamado de alguns procedimentos para as votações do Congresso Nacional, já que em vez da tradicional sessão conjunta, tem sido necessárias três sessões separadas para apreciação de matérias, como os vetos presidenciais, por exemplo. Ganimi acredita que seja possível fazer ajustes que permitam o cumprimento rigoroso do regimento interno do Congresso.
É importante lembrar que a gente está, desde o início da pandemia, dizendo que essa modalidade de votação seria algo excepcional. O excepcional foi na primeira vez que votamos dessa forma e tem se repetido. Nós já estamos no mês de novembro e a realidade já se mostra que provavelmente a gente vai seguir com esse tipo de plenário semipresencial por algum tempo. Então eu clamo aqui para a mesa diretora que a gente consiga achar uma solução tecnológica para que a gente vote conforme ou o mais próximo possível do regimento e da Constituição.
Em recente debate da Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados, os parlamentares chegaram à conclusão que o sistema remoto de votações veio para ficar no parlamento e deve funcionar de forma híbrida com as votações presenciais, mesmo depois da pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica a privatização dos Correios. Ele destaca que os Correios são uma empresa idônea que prestam serviços relevantes para a sociedade brasileira.
Pompeu de Matos argumenta que hoje não há monopólio dos serviços de encomendas porque os Correios têm a liderança no mercado em correspondências de até 30 quilos, além de ter uma das tarifas mais baratas do mundo. O congressista acrescenta que são raros os países que possuem esse serviço privatizado.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a votação do projeto que institui um número único para cada cidadão brasileiro. Segundo ele, hoje as certidões de nascimento já trazem um número de CPF. E pela proposta, esse seria o número dos outros documentos, como carteira de identidade, título de eleitor, carteira de motorista, passaporte e documentos funcionais.
Segundo o general Peternelli, o número único vai facilitar a gestão do país. Ele diz ainda que o próprio prontuário eletrônico do SUS, sendo vinculado a esse número único, vai facilitar a realização de pesquisas que podem salvar vidas.
Votação.
Perpétua Almeida, do Acre, volta a explicar que a obstrução às votações promovida pelo PCdoB e pelos partidos da oposição tem como objetivo forçar o governo e a sua base a votar a medida provisória 1000. Para a deputada, é inaceitável que o parlamento continue de braços cruzados diante da redução do auxílio emergencial pela metade.
A deputada argumenta que no momento em que o país registra 14 milhões de desempregados, o corte é extremamente prejudicial para a sobrevivência dos brasileiros e para a economia. Perpétua Almeida ressalta que se a MP não for colocada em votação, não haverá acordo para o restante da pauta da casa.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, também lamenta que a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até o mês de dezembro não tenha sido pautada até agora pela mesa diretora da Câmara. O parlamentar enfatiza que a ampla maioria do plenário deseja aprovar a proposta e que os deputados refletem os interesses da população.
Ciência e tecnologia.
Em audiência promovida pela Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, cientistas explicaram a importância das pesquisas no continente e pediram o apoio de parlamentares.
Entre as medidas, os responsáveis pelo PRO-ANTAR pediram a destinação de emendas ao orçamento para garantir a manutenção do programa. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
A Antártica, com área de 14 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais de uma vez e meia a área do Brasil, tem 70% de toda a água doce do planeta. A menor temperatura já registrada no continente gelado foi de 94,7 graus Celsius negativos em 2010. E a maior temperatura, 20,75 graus Celsius, foi registrada em fevereiro deste ano pelo pesquisador brasileiro Carlos Schaefer. O registro ainda está pendente de validação, mas acende um alerta. Os dados foram levados pelo contra-almirante Antônio César da Rocha Martins, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, responsável pelo Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, em debate promovido pela Frente Parlamentar Mista de Apoio ao ProAntar. O Brasil é um dos 29 países que são membros consultivos do sistema do Tratado da Antártica e, para manter esse status, precisa desenvolver pesquisa científica na região. O principal objetivo do ProAntar é promover pesquisa para entender os impactos da região, principalmente sobre o Brasil. Rocha Martins citou, por exemplo, o papel da Antártica no clima brasileiro.
Ah, tá bom, influenciando o clima, e para que serve isso? Nós conseguimos calibrar nossos modelos de previsão meteorológica de maneira a torná-los mais acurados, mais precisos. E essas previsões, quanto mais precisas, melhor nos auxiliam a combater eventos extremos do clima, nos permite ter ciclos de plantio aí para o agronegócio, né? Ciclos de plantio adequados à previsão do tempo. A gente pode retardar ou antecipar uma colheita, um plantio, uma semeadura, em função da previsão climática.
O contra-almirante também detalhou possibilidades da pesquisa no continente para a medicina.
A gente tem notícias de remédios que são derivados de fungos, organismos antárticos, micro-organismos antárticos, usados aí para a doença de Chagas, contra a malária, para o câncer. Temos um projeto de pesquisa importante, conduzido aí pela Fiocruz, né? Que estuda os micróbios da Antártica em proveito de obtenção de fármacos.
Mas para que toda essa pesquisa seja possível, é preciso dinheiro. O contra-almirante Rocha Martins lembrou que o Poder Legislativo sempre foi parceiro na manutenção do programa, com as emendas parlamentares ao orçamento, que foram ganhando cada vez mais importância. O custo operacional do ProAntar, que envolve, por exemplo, a manutenção e a operação da Estação Antártica Comandante Ferraz e o apoio logístico aos projetos de pesquisa, é de R$ 8 milhões por ano. Apesar disso, o orçamento de 2020 para o programa foi de R$ 3,67 milhões, já incluídas as emendas parlamentares, que representaram mais da metade do total. Em 2012, o programa contou com R$ 9,8 milhões, sendo que apenas R$ 1,6 milhão veio de emendas. Para 2021, foi levado à audiência um pedido de emendas parlamentares no valor total de R$ 9,65 milhões para apoio logístico à pesquisa científica, sistema de transferência de óleo combustível por mangotes para a estação, entre outros itens. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Programa Antártico Brasileiro, deputado José Rocha, do PL da Bahia, destacou a importância do programa para a pesquisa científica e também para as relações exteriores.
Esse programa da Antártica, que tanto benefícios tem trazido a ciência e a tecnologia do nosso país, e também é um programa que faz uma integração entre todos os países que estão na Antártica, desenvolvendo as pesquisas e levando cientistas, pesquisadores e contribuindo para a ciência do mundo.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que vai divulgar a solicitação por emendas parlamentares. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Melong Solano, do PT do Piauí, destaca que o Brasil precisa se organizar para o que chama de maior campanha de vacinação da história. Na opinião do deputado, é imperativo que o Brasil se prepare, porque, em seu entendimento, logo haverá uma vacina contra a Covid, já que os institutos de pesquisa, os laboratórios e as universidades pelo mundo afora estão fazendo a sua parte.
Para Melong Solano, o governo federal deve abandonar a politização sobre a origem da vacina e autorizar o Ministério da Saúde a coordenar, desde já, uma ampla preparação que envolva estados, municípios, prefeituras, igrejas, empresas e toda a sociedade.
Transportes.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, manifesta preocupação com os vetos do presidente da República ao projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O deputado observa que o presidente retirou a obrigatoriedade para que os exames de aptidão físicos e mentais sejam realizados por médicos e psicólogos especializados em trânsito.
Ricardo Silva considera esse veto um desrespeito aos profissionais de saúde que se especializaram na área. O deputado também critica o veto que tira a obrigatoriedade do exame psicológico para motoristas que perderam a carteira de habilitação e pleiteiam um novo documento.
eleições.
Os milhões de brasileiros que vão às urnas no dia 15 de novembro escolher prefeitos e vereadores têm novas regras para as eleições em 2020.
As mudanças começaram nas coligações partidárias, as alianças de vários partidos para disputar as eleições. Elas continuam valendo para o cargo de prefeito, mas não existem mais para os vereadores, como conta o repórter Cláudio Ferreira.
De acordo com Rafael Najimi, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o fim das coligações para a eleição dos vereadores traz a necessidade de os partidos se organizarem para lançar candidatos viáveis e que defendam a ideologia da legenda. Segundo ele, é uma oportunidade de o partido ter mais proximidade com o eleitor. Para o cidadão, ele aponta outra vantagem.
A busca do fim da coligação é justamente contribuir para que o eleitor vote numa determinada ideologia e saiba que não estará dando seu voto para uma ideologia, às vezes, totalmente oposta, mas que simplesmente se juntou numa coligação por questões partidárias de momento, né?
Outra mudança é sobre o domicílio eleitoral. Passou de 1 ano para 6 meses o tempo que o candidato precisa comprovar que mora no município por onde quer disputar os votos das urnas. Nas eleições para vereador, diminuiu também o número de candidatos que cada partido pôde lançar. Até a última eleição, era o dobro do número de vagas da Câmara Municipal, independentemente do tamanho do município. Agora, para cidades com mais de 100 mil eleitores, o limite é de 150%. Ou seja, se a Câmara tiver 30 vagas, cada partido poderá ter 45 candidatos. Novas regras também para a propaganda eleitoral pela internet. O impulsionamento de conteúdo, que é o uso de ferramentas para alcançar mais internautas, é permitido para candidatos e partidos, mas não para o eleitor. Na propaganda por aplicativos de mensagens, é proibido usar robôs ou disparo em massa de conteúdo. E a publicação no dia da eleição, via redes sociais, por exemplo, pode ser considerada boca de urna e está sujeita à punição. Para Rafael Najimi, professor de Direito Eleitoral, a expectativa é que a propaganda pela internet se fortaleça cada vez mais, pois o baixo custo minimiza a desigualdade provocada por quem detém maior poder econômico. A pandemia do coronavírus também impôs restrições ao dia das eleições. O próprio pleito foi adiado de outubro para novembro. O horário foi ampliado e vai das 7 da manhã às 5 da tarde, sendo que a faixa das 7 às 10 é prioritária para os maiores de 60 anos. O uso de máscara será obrigatório e haverá álcool gel para o eleitor usar antes e depois de ir à cabine votar. E a recomendação é que cada um leve a própria caneta para assinar o caderno de votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou hoje a cassação do mandato do deputado Manuel Marcos, do Republicanos do Acre. A perda do mandato foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve condenação anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
Manuel Marcos foi condenado por compra de votos e uso indevido dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, em benefício de uma empresa de fachada que teria feito material gráfico.
A condenação foi avaliada pela Corregedoria da Câmara. Segundo a avaliação do corregedor, deputado Paulo Bengson, do PTB paraense, não cabe à Casa reapreciar a decisão e sim cumpri-la.
O segundo secretário da Câmara, deputado Mário Eringer, do PDT Mineiro, também explicou que o ocorrido foi apenas um feito administrativo.
Foi feito, basicamente, foi referendar a decisão do TSE, né? Porque não cabia a discussão, era só um movimento administrativo que tinha que ser feito, foi feito. Foi por unanimidade dos presentes, 5 pessoas, 5 membros da mesa, após a leitura e a análise do corregedor.
Leonardo Cunha de Brito, do PT, assume a vaga aberta com a perda do mandato de Manuel Marcos. Léo de Brito já foi deputado na legislatura passada.
Justiça.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu hoje o anteprojeto de lei sobre proteção de dados em investigações criminais.
A proposta foi apresentada a partir do relatório de um grupo de trabalho formado por juristas e coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro. Quem traz os detalhes é o repórter Francisco Brandão.
Entre as recomendações do relatório, está que o Conselho Nacional de Justiça seja a autoridade responsável pelo controle de dados de segurança pública. Rodrigo Maia concordou com a sugestão do grupo.
Não é o melhor caminho. Não pode nenhum governo ser dono dos dados da sociedade. Os dados são poder. E esse poder não pode ser de o governo que esteja administrando o Brasil num determinado momento.
O ministro Nefi Cordeiro explicou que a definição da autoridade controladora de dados é especialmente importante para garantir a troca de informações com a Interpol e polícias de outros países.
O Brasil não consegue obter dados, compartilhamento de dados da Europa, porque ainda não temos instalado uma autoridade autônoma e independente.
O anteprojeto regulamenta ainda como agentes poderão ter acesso a dados de novas tecnologias para investigações criminais. Entre elas estão a geolocalização, uso de programas do tipo cavalo de Troia em celulares de suspeitos e reconhecimento facial.
É uma tecnologia realmente que gera discussão, porque o índice de eficiência ainda é muito controverso.
O anteprojeto é uma sugestão dos juristas e ainda deve ser apresentado por um deputado para começar a ser analisado na Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.